Tá certo, então vamos à entrevista agora, né? Major, primeiramente, obrigado pela participação aqui na CBN Vale do Iguaçu, no nosso programa, para abordar assuntos pertinentes à Polícia Militar de Porto União e também em toda a região. Algumas perguntas já foram selecionadas, mas primeiramente, seja bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, bom dia Jaqueline, bom dia Britão. E para nós é bastante alegria e também é informação para a nossa comunidade estar aqui falando sobre segurança pública e respondendo as questões aqui propostas pelo programa.
Major, começamos então. O senhor, quando veio para cá assumindo a companhia, recente até isso, o senhor destacou que uma das bandeiras a serem levantadas pelo senhor é a possível transformação da companhia em batalhão da Polícia Militar em Porto União. Como está esse trâmite? Como está esse objetivo? Já tem algum caminho andado? Como que está isso?
Bom, essa questão do batalhão aqui em Porto União, na verdade, não é uma bandeira minha, é uma bandeira do próprio comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, e ela já vem sendo planejada e tratada desde o início deste ano, 2017. Inclusive, a minha vinda para Porto União é com essa expectativa da transformação da companhia para batalhão. Porque aqui é uma companhia, a vaga seria de capitão. Então, hoje eu estou no posto de major. Eu já fui convidado para retornar a Porto União justamente com essa proposta da criação do batalhão. A criação do batalhão, a parte técnica e a parte documental, ela já está pronta. Ela já passou pelo crivo do comandante-geral e já foi encaminhado para o governo do estado. Praticamente está faltando só a assinatura do decreto de criação e as tratativas estão bem adiantadas. Nós esperávamos que isso iria acontecer no dia 5 de setembro, por ocasião do centenário de Porto União, mas eu diria que até o final do ano teremos essa resposta afirmativa da criação do batalhão aqui em Porto União.
E o que vai mudar, então?
Muito bem. A questão de mudanças são vários fatores que mudam, principalmente a própria estrutura, a estrutura física, a estrutura humana. Mas como uma companhia, nós temos um efetivo que varia em torno de 100, 120 policiais militares. Já um batalhão, a capacidade quase que é de 300. Lógico, num primeiro momento a gente não vai chegar com esse efetivo. Mas a questão do efetivo abre possibilidades de você ter mais pessoas a integrarem essa unidade, e eu diria também que a própria autonomia dentro da região que compreende o batalhão. Hoje nós somos vinculados a Canoinhas, então todas as decisões e todos os pedidos passam pelo batalhão de Canoinhas e daí que são encaminhados para Lages, que é a região ou comando geral. Com a criação do batalhão, nós teremos esse canal direto com Lages e também com o próprio comando geral da corporação.
Estava olhando aqui o comandante da Polícia Porto União e lembrando do coronel Paulo Henrique. Que é um exemplo para o policial militar, exemplo para a população de Porto União, principalmente de Santa Rosa. Filho de famílias humildes, que nem a nossa, galgando espaço na Polícia Militar, comandou a Polícia Militar de Porto União e hoje ele está no maior degrau que existe na Polícia Militar, como coronel comandando a Polícia Militar de Santa Catarina. Evidentemente, é uma honra para ele, né, Major?
Com certeza, é uma honra para o coronel Paulo Henrique Rem e, para mim, uma responsabilidade muito grande estar comandando a unidade onde ele é natural, onde ele foi o ex-comandante. Mas eu diria que, para a Polícia Militar de Santa Catarina e para a Polícia Militar de Porto União, para nós isso é um incentivo e também favorece os próprios diálogos e as tratativas com a estrutura da Polícia Militar aqui de Porto União. Muitas das conquistas estão vindo justamente por causa do comando do coronel Paulo Henrique.
Major, aproveitando a oportunidade, nas redes sociais, a Polícia Militar de Porto União é muito criticada pelas blitz que realiza, mas em contrapartida os resultados também vêm com as apreensões. Então, eu gostaria que o senhor utilizasse esse espaço também para conversar com a população de Porto União em especial, porque, infelizmente, a polícia é muito criticada, como já frisamos, nas redes sociais, pelas blitz que sempre realizam com os policiais. Então, é uma oportunidade para a população ficar sabendo por que também nessas blitz.
Ah, com certeza, Jaqueline. Essa crítica, ela não é algo específico de Porto União. Os outros municípios que eu passei, a gente também tem problema da questão das autuações de trânsito. Por quê? Porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Né? Ninguém gosta de sentir no bolso um erro que cometeu. E todas as nossas autuações, elas têm com base o Código de Trânsito Brasileiro. E a nossa atividade principal, ela é ostensiva. Nós estamos presentes na comunidade, no município, na cidade, com a nossa farda, com a nossa viatura identificada. E qual é a melhor forma de você poder fiscalizar? Não somente a questão de trânsito, mas também a questão de crimes. É realizando abordagens, é verificando a situação dos veículos, a situação das pessoas. Só nesse primeiro, nesses 9 meses desse ano, até setembro, nós realizamos o cumprimento de 54 mandados de prisão, dos mais diversos possíveis, por furto, por roubo, por estupro, por pensão alimentícia. E é decorrente dessas abordagens diárias que os policiais fazem, é que nós temos esse resultado positivo. Nós temos apreensões de armas, 23 armas de fogo apreendidas, nós temos N situações que nós acabamos resolvendo, prevenindo o crime por causa das abordagens. E a questão do trânsito, ela é uma consequência. Nós também somos agentes fiscalizadores de trânsito. E durante uma abordagem, muitas delas são de caráter policial. Quem que não gostaria de ter o seu veículo fiscalizado? Principalmente se você sofre um furto, um roubo, se esse veículo não é abordado por ninguém, com certeza o crime vai compensar e ele vai se consumar. Então, vários exemplos que nós temos das abordagens é que nós estamos tanto prevenindo a questão dos delitos, a nossa ação preventiva presente na comunidade, nas ruas, e também a questão da fiscalização do trânsito, que muitos falam, né, da indústria da multa. Mas nós só autuamos quando a pessoa descumpriu uma regra de trânsito. E até eu diria, nos relatórios que nós emitimos mensalmente, nós temos uma média de 280 a 300 notificações por mês, que isso dá em média de 8 a 10 por dia. Nós temos, transitando nas 24 horas do dia, cerca de 20 a 25 policiais militares, então não dá uma irregularidade presenciada por policial no nosso município aqui de Porto União.
Aproveitando ainda, tem o projeto de monitoramento, o projeto Bem Te Vi, que é sucesso absoluto. Eu tive o prazer de acompanhar o monitoramento, como ele é feito, 24 horas por dia, em pontos isolados de Porto União, pontos estratégicos. E a reação das câmeras de segurança são capazes de identificar o rosto com total perfeição e ainda utilizando o zoom. Isso também tem ajudado bastante a Polícia Militar, né?
Ah, com certeza, porque a câmera ela tem dois efeitos. O primeiro é preventivo, que na área da câmera o índice de criminalidade ele reduz praticamente a zero. Ninguém vai querer cometer algo embaixo de uma câmera que está sendo filmado. Além de filmado, está sendo monitorado 24 horas durante o dia. A resolução, como você falou, é excelente. Nós conseguimos identificar pessoas, conseguimos identificar placas de veículos, e para nós isso traz um resultado muito, muito positivo. E também ele auxilia de que forma? A partir do momento que eu tenho uma área monitorada por câmera, eu consigo deslocar o policiamento que estava nesse rato para outra área que não é coberta pelas câmeras. Então esse sistema, o programa Bem TV, é muito bom, tem nos auxiliado sobremaneira na atividade policial e nós temos até a perspectiva de ampliação para os bairros, principalmente nas entradas e saídas do município, que seria o nosso ideal.
Atualmente são 10 pontos?
Atualmente são 10 pontos, nós temos uma câmera danificada na área central, que já está sendo resolvida essa situação, e nos próximos dias a gente vai retomar essa câmera, que fica bem na esquina do Bradesco. Então nós vamos retomar essa câmera, e já estamos com uma proposta de ampliação para mais 6 ou mais 10 câmeras ainda.
Até vale ressaltar que o Batalhão de União da Vitória também está pleiteando, está buscando esse projeto, fez o pedido na Câmara de Vereadores e agora aguarda um posicionamento por parte do Executivo para um projeto semelhante também em União da Vitória. Não tem como falar da Polícia Militar de Porto União sem tocar também no trabalho conjunto que vocês desenvolvem. Quem sabe com a implantação desse projeto semelhante no município aqui, pelo lado do Paraná, também vai facilitar os trabalhos da Polícia Militar de Porto União.
Ah, com certeza. Aqui na questão de segurança pública, nós tratamos Porto União da Vitória. As duas corporações de União da Vitória, sob o comando do Major Taborda, e Porto União, elas são parceiras e trabalham em equipe, porque os nossos crimes refletem em União da Vitória e vice-versa. E essa questão das câmeras sendo implantada em União da Vitória também vai trazer muitos resultados positivos para ambas as corporações e para toda a comunidade.
Um outro projeto da Polícia Militar é a Rede de Vizinhos. Ele foi apresentado essa semana em Iriniópolis. E esse projeto visa o quê? A participação da comunidade, efetivamente. A polícia sempre toca nessa tecla. Não consegue, felizmente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a participação da comunidade é muito importante. O projeto Rede de Vizinhos já é realidade em Iriniópolis e tem a intenção de ser implantado em Porto União também, né, Major?
Ah, com certeza. Iriniópolis, o destacamento de polícia de lá faz parte da nossa área de atuação. Já foi criada a primeira rede no interior de Iriniópolis, que é muito grande. E na segunda-feira próxima nós estaremos iniciando as tratativas para a criação da rede em Santa Cruz do Timbó. Então temos uma reunião com a comunidade, vai ser no período da noite, todos estão convidados. E essa interação com a comunidade, ela traz resultados muito positivos. Tanto para a questão de segurança pública, mas também para questões de qualidade de vida da própria população. E o porquê rede de vizinhos? É justamente para retomarmos aqueles laços entre vizinhos e que um, com certeza, vai cuidar do outro. Hoje, quantas pessoas que moram ao lado, nós não sabemos quem que é. E tendo essa relação, tendo essa interatividade, aquela pessoa que está mal intencionada, com certeza ela não vai se estabelecer na nossa rua. E isso é o ganho principal. Então, nós apostamos e vamos criar, sim, a rede de vizinhos, não só no interior, mas aqui também no centro de Porto União.
E ela funciona através de um grupo do WhatsApp, né?
Hoje o WhatsApp é a ferramenta mais fácil de comunicação, mas nada impede que ela possa ser utilizada a rede de rádio, telefone, e-mail, Facebook, enfim. Os vastos meios de comunicação podem ser utilizados pela rede. E até eu dou um exemplo que em comunidades aqui de Santa Catarina, onde pessoas idosas não têm o WhatsApp, foi disponibilizado um apito e uma buzina de ar. Então, se ele não pode comunicar pelo WhatsApp, ele dá uma buzinada, o próximo já vai se inteirar do problema que ele está passando naquele momento e vai auxiliar.
O senhor destacou em especial que esse programa aqui, na região de Porto União, está começando nas comunidades do interior. Porque, infelizmente, tem aumentado drasticamente os números da criminalidade no interior, aqueles assaltos, furtos, por vezes utilizando armas de fogo, violência. Não é um problema isolado de Porto União. Mas vale a gente ressaltar isso também.
É, com certeza, porque a partir do momento que você começa a fechar as portas da área central, do perímetro urbano, com câmeras, com policiamento, a própria criminalidade ela tende a mudar a sua estratégia. Então nós temos problemas sim aqui em Porto União, no nosso interior, eu tenho consciência disso, e essa reunião de segunda-feira que faremos em Santa Cruz justamente é para propor alguns programas e também a tomada do repoliciamento nessas áreas.
Então, para a gente ter uma ideia, pela companhia aqui, pelos municípios que pertencem à companhia de Porto União, primeiramente esse projeto está começando nas áreas mais ao interior, depois vai migrando para a área central, é isso?
É, com certeza. Nós já temos, eu já tenho contato com algumas pessoas dos bairros aqui de Porto União que se interessaram na ideia e nós estaremos mobilizando sim essa comunidade. É muito simples de participar. Não tem formalidades, é só a união das pessoas e a canalização de esforços para o bem comum. A Polícia Militar sempre estará presente nessas redes de comunicação, orientando, filtrando informações e também recebendo críticas, denúncias, enfim. É um canal entre comunidade e Polícia Militar. E o mais importante, ela não substitui o nosso telefone de emergência 910. Né? Não é, a pessoa não vai solicitar a emergência pelo WhatsApp, e sim pelo 90. Mas o caminho para ela trocar uma informação, uma dúvida, uma denúncia, é muito mais fácil com a rede do WhatsApp, com a rede de vizinhos.
O povo quer saber, o povo quer participar aqui também, e nós vamos perguntar para o Major. Major, tem gente ligando aqui para nós, perguntando para o senhor se tem como, numa parceria com a Polícia Militar de Ana Vitória, o trânsito na região da Ponte Machado da Costa, principalmente no horário de rush, no horário de pico. É complicado ali dos dois lados, né, Major?
É, com certeza, Britão. Ali é um calo, né, que nós temos, porque como são cidades que fazem a divisa tanto pela linha, mas também pelo Rio Iguaçu, ele canaliza. Então tem muitas pessoas que moram no bairro São Cristóvão, no distrito de São Cristóvão, e trabalham em Porto União e União da Vitória. E aí nós temos esses gargalos, seja na parte da manhã, quando as pessoas estão se direcionando para a área central, e seja no horário de almoço e no final da tarde. Já teve alguns ensaios de inverter o trânsito nos horários de pico, mas ainda a gente está acompanhando essa situação para poder sentar junto tanto com a Comissão de Trânsito de União, de Porto União, os departamentos de trânsito, as polícias, para chegar a um denominador comum e favorecer ao tráfego, né?
Até um teste foi realizado recentemente e contou com a participação das duas polícias, como a gente frisou no começo. Não tem como dividir União da Vitória e de Porto União e assim vice-versa. São duas cidades distintas, dois estados, mas um povo só. E o crime, por vezes, atravessa o trilho. Então, tem essa parceria. Esse teste foi realizado em parceria com o Porto União, mas até foi mencionado na época, Major, que devido a isso, ele funcionou o teste porque teve a presença da polícia. Porque muita gente, muito motorista, esquece do bom senso também no respeito ao próximo, né? Então, porventura, às vezes não dá certo. A ideia central dá certo porque tem a polícia naquela hora ali. Mas na hora de deixar a população sozinha, sem a fiscalização, infelizmente não acontece.
Esse é um dos problemas e para você conseguir mudar uma cultura, um costume, é muito difícil. Então, hoje todos estão acostumados que o trânsito na Machado da Costa é único. E se nós invertermos, por exemplo, duas vezes por dia, mudando o sentido, nós podemos criar conflitos com aquelas pessoas, muitas vezes, de fora ou que não conhecem a rotina. Então, é um problema e outro detalhe, nós também não podemos nos comprometermos de ficar 100% fazendo essa orientação de trânsito.
Você, ouvinte, acompanha a entrevista com o Major Silvano Sassinski, ele que é o comandante da Companhia da Polícia Militar de Porto União. Ele já abordou por aqui a transformação da companhia em batalhão, projeto que está bem adiantado, ao meu ver, até, quem sabe, final deste ano. Temos novidades, só falta a assinatura do decreto para a criação e transformação da companhia em batalhão. Ele também destacou sobre as blitz que a Polícia Militar de Porto União realiza em vários pontos estratégicos. E agora ele vai destacar para o ouvinte, para o morador de Porto União e também de União da Vitória, os números. As blitz têm surgido efeito, pessoas estão sendo presas, pessoas com mandados de busca e apreensão por vários delitos estão sendo presas com o auxílio dessas blitz. E também armas estão sendo apreendidas, enfim. Major, aproveita a oportunidade, os números da Polícia Militar de Porto União até agora. São 9 meses de operação desse ano de 2017 e os números são satisfatórios, né?
Com certeza. Esses números eu trouxe do ano de 2017 até o dia 30 de setembro. Então, até esse dia, nós contamos com atento de 84 acidentes de trânsito com vítimas aqui no perímetro urbano da cidade. Principalmente as vítimas se traduzem em acidentes de motocicleta. É um grande problema que toda queda vai gerar alguma lesão. Nós tivemos 158 acidentes com danos materiais. Isso nos 9 meses, né? Autuações de trânsito, 2.438 autuações, de janeiro a setembro. Número de prisões efetuadas com pessoas conduzidas à delegacia, 320 prisões em flagrante. Termos circunstanciados lavrados, que é aquele que o próprio policial lavra o boletim e já marca audiência no Juizado Especial Criminal, no local da ocorrência, 735 TCs. Muitos deles se referem à ameaça, à lesão corporal leve e perturbação. Então, uma das grandes demandas desses termos circunstanciados é a perturbação, onde a Polícia Militar é acionada, vai ao local, num primeiro momento orienta as partes e num segundo momento lavra o TC, que é o termo circunstanciado, e faz a apreensão do som. Então, nós temos uma resposta muito eficiente para essas questões de perturbação. Mandados de prisão cumpridos, 54 mandados até o dia 30 de setembro. Ocorrências atendidas nesses 9 meses, 2.771 ocorrências. Armas apreendidas, 23 armas de fogo. Veículos apreendidos, 573 veículos. Veículos recuperados, seja furto ou roubo, 13 veículos. E aí está a eficiência das barreiras, das blitz. Por quê? Porque o crime ele passa pelo trânsito. O tráfico passa pelo trânsito, as armas ilegais elas estão circulando. Então, aí tem a importância das nossas abordagens. Tivemos 4 furtos de veículos, mas todos esses furtos de veículos eles foram recuperados em nossa região. CNHs apreendidas, seja pela validade há mais de 30 dias, caçadas ou suspensas, 198 CNHs. Então, aqui nós percebemos a eficiência dessas abordagens, por quê? Porque nós estamos fazendo a fiscalização daquelas infrações de natureza mais grave. As pessoas não habilitadas, a questão do uso do álcool e direção é uma regra que não combina, então, principalmente final de semana, temos várias autuações dessa natureza e isso traduz em segurança para a comunidade. Então, esses números, eu diria que nos deixam numa situação bastante confortável. Os nossos índices de criminalidade, eles estão sendo aceitos até pela comunidade. Temos problemas? Claro que temos. Temos a questão do furto, mas ainda conseguimos dar uma resposta bem satisfatória para todos os municípios da nossa área, que é Porto União, Irineópolis e Matos Costa.
Major, aproveitando isso também, o senhor destacou sobre os delitos. Infelizmente, a maioria dos crimes, até por estudos, estatísticas, está totalmente relacionado ao tráfico de drogas. Isso é uma bandeira, não só da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, dessas apreensões. Mas precisa muito da participação da comunidade, através das denúncias anônimas, né?
Com certeza, Jaqueline. Essa questão, essa criminalidade local que nós temos, que se furta de tudo, tênis, botijão de gás, bicicleta, aparelhos domésticos, televisores, elas acabam caindo nesse caminho, né? De você pegar bem esse objeto para trocar pela pedra de crack, pelo cigarro de maconha, enfim. Então ele alimenta toda a questão do uso do entorpecente, ele alimenta uma cadeia de criminalidade que nós enfrentamos diariamente. Temos vários programas em andamento, como é o PROERD, que já se sacramentou em nossa região. Temos também a rede de segurança escolar aqui em Porto União, ela está atuante e já tivemos casos de entorpecente nas escolas com atuação nossa, mas aquele tráfico que antes você conseguiria identificar uma pessoa movimentando grande quantia de entorpecente e grande quantia financeira, ele acabou sendo pulverizado em todas as pessoas. Então hoje nós temos várias pequenas pessoas que fazem essa comercialização e também o uso. E muitas vezes o problema, você sabe aonde que se encontra, sabe quem é, mas necessita de provas para poder fazer as atuações. Diariamente nós temos abordado os usuários e todos eles são tratados com o termo circunstanciado. Infelizmente eles vão ser advertidos, né, logo à frente, é isso que a legislação prevê, mas nós carecemos muitas vezes de denúncias da comunidade, daquelas pessoas que sabem o que, que acontece, a movimentação. E essa denúncia ela pode ser feita pelo 190 de forma anônima, pode comparecer no quartel, numa delegacia, com a implantação das redes de vizinho, pode se estabelecer um canal direcionado para esse tipo de situação e tudo isso vai colaborar com a eficiência da atuação policial. Muitas vezes a comunidade diz, poxa, a polícia, todo mundo sabe, mas a polícia não faz nada. Ainda nós carecemos de provas, de argumentos para poder fazer a detenção e responsabilizar quem está fazendo esse ilícito. Mas eu diria que, principalmente, nós temos que investir na família, nós temos que cuidar dos nossos filhos, porque essa é a melhor prevenção. A polícia não conseguir fazer frente, por mais que tenha efetivos, estruturas, hoje o problema das drogas é um problema social. Então nós temos que enfrentar tanto com polícia, mas também com projetos voltados para a família, para a educação, para a cultura, para valores, e o ganho vai ser muito melhor.
Mas lá nas nossas cidades tem tribo, eu sempre falo. É ponto de encontro da juventude. Nós começamos aqui na Manuel Ribas, lá num poço, vamos subindo no Bar dos Jones, vamos subindo. Em Porto União nós temos o Sucos Lanche, que é o ponto de encontro da moçada. Na minha geração, na minha época, era aqui o X-Burg. São pontos, efetivamente, de encontro da sociedade, da comunidade. Eu acho importante a Blitz porque eu aprendi a me comportar depois da lei, do álcool, na minha casa, quando saímos em dupla, um bebe, outro bebe. Um bebe, porque não bebe, vai dirigir. Então, eu tenho essa consciência de que quem bebe não dirige. Eu não sou contra, é ponto de encontro da juventude, mas eles têm que saber que a polícia está ali. E se parar ele, ele estiver alcoolizado, ele vai perder o carro, vai perder a carteira. Isso, evidentemente, ele tem que ter essa consciência.
É, com certeza, Brites. Essa problemática da bebida alcoólica é algo cultural. Então, nós temos as últimas alterações do Código de Trânsito 2013, que ficou mais rígida agora, ultimamente, a questão do próprio valor da notificação de quem conduz veículos sob efeito de álcool, que é R$ 2.915. Então, é uma sanção bastante dura para quem comete essa conduta. Nós temos que começar a mudar esses comportamentos. Então, como o senhor bem colocou, né, a gente tem que se adequar à legislação. É, você vai numa festa de aniversário, num casamento, ou almoçar, jantar fora, você tem que ter essa consciência que se você ingerir bebida alcoólica, você vai ter que escalar alguém, né? Vamos escalar alguém sóbrio para conduzir o veículo. E o problema, a gente pensa, muitas vezes, as pessoas autuadas, elas pensam muito no valor, a polícia deveria orientar, mas toda a retirada de circulação de uma pessoa que está alcoolizada atrás do volante, para nós tem um efeito de se evitar acidentes e vidas. Todo dia a gente perde um amigo, um familiar no trânsito e essa autuação ela é importante também. Nós temos que tomar essa consciência. Nós somos contra a festas, não somos contra as reuniões dos jovens, e muitas vezes eles não têm muito o que fazer, eles têm que se reunir, eles têm que... É, agora não é nem conversar, é ficar teclando, né? Tem que ficar passando Whats ali. Nós não somos contra, mas tudo dentro de uma ordem, vamos dizer assim, né?
E o respeito.
E o respeito, com certeza. Então, assim como tem aquelas pessoas que estão reunidas lá, dando risada, contando piada, vendo Whats, tem aquelas pessoas de mais idade que querem dormir, estão no seu repouso, e elas acionam a polícia militar. E nós estamos nessa área de conflito. Mas a questão, principalmente, que o senhor destacou, da embriaguez, isso é para nós, a gente sempre vai agir com o rigor da lei, principalmente naquelas noitadas, né? Sexta, sábado, domingo, porque a gente tem que tomar bastante cuidado. Final de festa, né? Então muitos exageram e a gente está fiscalizando justamente para evitar esse risco, evitar que famílias no dia seguinte estejam de luto.
Aquela velha história, né? A minha liberdade termina quando começa a da outra pessoa. Né?
Eu acho que vai a conversa do pai com o filho, viu? Eu tenho essa mania, inclusive eu tenho um amigo meu que é taxista, que me deu um cartão, digo, cara, se você beber, deixa o carro na frente do clube, liga para o meu amigo, não tem dinheiro, acorda teu pai que eu vou pagar o táxi por você, cara. Eu tenho certeza que ele vai chegar vivo em casa e que não vai matar ninguém. Eu acho que se todos os pais tivessem essa conversa com os filhos e com as filhas, não homem, mulher, porque a mulher hoje está bebendo mais que o homem, cara. O mundo está assim, cara. A mulher tá livre. Eu acho que nós temos que ter essa consciência para proteger os nossos filhos, para que eles cheguem vivos em casa e para que eles não matem ninguém.
Ah, com certeza, Brites, é o que eu sempre falo, a primeira prevenção ela ocorre na família. E o que o senhor colocou, esse diálogo com os filhos, de eles saberem as consequências dos seus atos, principalmente quando estão numa festa, numa rodinha de amigos que tem bebida alcoólica, então a gente tem que ter essa consciência. E olha só, isso movimenta os taxistas, movimenta uma série de outras pessoas, outros atores aí em cima dessa questão. E é cultural, eu sempre falo, né, que muitas vezes a bebida alcoólica ela entra na sua casa lá no dia do batizado, no dia das festas, das comemorações, enfim. E a gente percebe, a juventude até faz um troféu da bebida alcoólica, gosta de colocar o copo nas fotos do quanto que tomou, quanto que bebeu. Mas as consequências são amargas, né? Nós temos várias pessoas que perderam a vida ou estão com sequelas definitivas aí por causa de alguém irresponsável que bebeu e dirigiu, né? Então é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado e nós estamos atentos. E outro detalhe, nós fiscalizamos por amostragem, nós não conseguimos abordar 100% das pessoas. Então, se a pessoa tem a consciência que no final de semana vai ter blitz da lei seca, com certeza ela já vai ficar alertada. E toda noite nós fazemos a aplicação do bafômetro. E hoje já todos conhecem, se a pessoa apresentar indícios que ingeriu bebida alcoólica e se recusar a fazer o teste, a notificação ela tem o mesmo valor de como se fizesse o teste.
10h48. Obrigada pela participação do Major. Outras entrevistas com certeza virão, porque segurança, saúde, educação é assunto que envolve a todos. A comunidade cobra muito também da polícia. E como o Major destacou, a educação também está relacionada com a segurança. Os pais devem ficar atentos à maneira de educar os seus filhos. A sociedade tem que ficar atenta a isso. Se não acordaram ainda para essas questões culturais e educacionais, está na hora de acordar. Major, obrigado pela participação. Até a próxima.
Até a próxima, Jaqueline Britão. Estamos à disposição lá no nosso quartel, lá no bairro São Pedro. As portas sempre estão abertas para todas as pessoas da comunidade, todas as autoridades. E é assim que se faz segurança, é com a interação, com parcerias e tendo o nosso policial como um amigo da sociedade e não como um inimigo. Não somos nós que criamos os crimes e nós estamos sim para defender.
Tá certo, você acompanhou aqui no programa Linha Aberta, na CBN Vale do Iguaçu, a entrevista com o Major Sassinski, ele que é o comandante da Companhia da Polícia Militar de Porto União, abordando assuntos como a transformação da companhia em batalhão, as blitz que são realizadas pela polícia, rede de vizinhos que está sendo implementada, em especial no interior, agora dos municípios interioranos, mas logo chega também para o município de Porto União.